Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Nós estamos no discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando os apóstolos, os irmãos, cheios do Espírito Santo, falavam em línguas e foram acusados de estarem bêbados. Pedro então levanta e começa a falar o que estava acontecendo. Na verdade, Jesus Cristo recebeu a promessa do Pai de derramar o Espírito, e derramou o Espírito. E como estava profetizado em Joel, ali se cumpria algo semelhante. E Pedro então começa a falar sobre Jesus. Pedro começa dizendo que Deus havia aprovado Jesus e aqueles homens haviam rejeitado, a ponto de crucificá-lo, matando-o. Agora, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Por que que não era possível? Por que que a morte não poderia segurar Jesus? A alma que pecar, essa morrerá. Jesus Cristo foi justificado em espírito. Não havia nele dolo algum. Não havia em Jesus pecado algum. Ele carregou o nosso pecado, mas ele mesmo não tinha pecado. Morreu, experimentou a morte por todo homem, mas a morte não poderia retê-lo. Então ele ressuscitou. Versículo 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então Pedro lembra as palavras de Davi. Pedro já tinha lembrado as palavras de Joel. Agora Pedro lembra as palavras de Davi. Pedro, irmãos, não havia preparado esse sermão. Pedro não havia estudado e anotado e pensado acerca do que ele ia falar. Mas aqui se cumpre que Jesus disse que o Espírito faria com que eles lembrassem. E o Espírito Santo, conduzindo Pedro e os irmãos à verdade, mostra isso para Pedro, revela para Pedro, traz esse texto de Davi para Pedro. Este texto de Davi, no rodapé da Bíblia, está dizendo, é Salmo 16. Então, o Salmo 16 é um Salmo de Davi e um Salmo do Messias, um Salmo messiânico. Há vários Salmos da Bíblia que são Salmos proféticos referente a Cristo. O Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Palavras de Davi, palavras de Jesus. Davi, levado pelo Espírito, fala as palavras do próprio Cristo. Então, o Salmo de Davi diz assim: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Então, essas palavras se cumprem em Davi. Davi sempre estava com o Senhor na sua presença. Por causa disso, Davi, por onde quer que ia, era vitorioso, porque Deus estava sempre à sua direita. Versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Então, Davi está falando acerca da morte. A morte não era um fim para Davi. Havia esperança. Como para todos nós, há esperança. Por isso que a nossa esperança não se limita a essa vida. Porque se limitasse, nós seríamos os homens mais infelizes da Terra. Mas existe esperança depois que a nossa carne repousar, depois que morremos, se morrermos. Há esperança. Palavras de Davi. Isso se cumpre em Davi. Versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Agora, a alma de Davi ficou na morte. Ok? Então se cumpre em Davi. Mas ela não ficaria para sempre na morte. Davi ressuscitará. Mas agora Davi diz assim: nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então de quem que Davi está falando? Quem que é o teu santo que Davi está falando para Deus? Deus, Senhor, o Senhor não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Davi era santo de Deus? Era, irmãos. Davi era santo de Deus, era separado de Deus, santificado por Deus. Mas será que Davi está falando dele mesmo? Será que Davi, quando morreu, o seu corpo não viu corrupção? O corpo de Davi não se corrompeu? Será que se corrompeu? Corrompeu. Então o incrédulo poderia dizer: Davi, essa palavra não é de Deus, ele está mentindo, porque o corpo dele se corrompeu. Mas a palavra de Deus é verdadeira, porque na verdade não está falando de Davi, está falando do santo de Deus. Está falando do Messias. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso se cumpre e se cumprirá na vida de Davi, porque Davi ressuscitará. Mas se cumpre primeiramente, imediatamente, no santo, no Messias, no Cristo. Versículo 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, em outras palavras, eu não quero ofender vocês, mas atentem. A respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então eles tinham prova do túmulo de Davi. O túmulo de Davi estava presente, os ossos de Davi estavam lá. Versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então o profeta Davi estava falando de Cristo. Estava falando não dele mesmo, Davi, mas de Cristo. Que não foi deixado na morte, e o corpo de Cristo não experimentou corrupção, não desintegrou. O corpo de Cristo não se corrompeu. Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele não experimentou corrupção. Ao contrário de Davi. Davi morreu, seu corpo foi sepultado, e ele viu corrupção. Então, o que está dizendo, 30, que Davi sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Esse foi o pacto, ou aliança de Deus com Davi. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele mesmo te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. E estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme a toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Quando Davi se preocupou em fazer uma casa para Deus, porque até aquele tempo habitava a arca do Senhor em tendas, Davi se preocupou e propôs fazer uma casa para Deus. E Deus honrou Davi por causa dessa intenção de Davi. Já que você está preocupado em me fazer uma casa, eu te darei casa. E Deus prometeu para Davi, o reino, o seu reino será eterno. E o seu descendente reinará e o trono do seu descendente será eterno. Davi, o seu descendente me edificará uma casa. Então a promessa de Deus para Davi, a aliança de Deus para Davi, falava primeiramente sobre o filho de Davi. O filho imediato de Davi. Quem é o filho de Davi? Salomão. Essa palavra se cumpre em Salomão? Cumpre em parte. Salomão edificou uma casa ao Senhor. Edificou. O reino de Salomão perseverou? Perseverou. Salomão pecou e Deus tirou o reino de Salomão? Não. Saul pecou e Deus tirou o reino de Saul. Salomão pecou, mas por causa da graça, o Senhor permitiu que o reino de Salomão continuasse. Por causa da graça. Por causa dessa aliança de Deus com Davi. Mas aqui diz que o trono será para sempre. A casa de Davi e o reino seriam firmados para sempre. O trono de Davi seria estabelecido para sempre. Então Davi sabia dessas coisas. Davi sabia que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Davi sabia que não se referia simplesmente ao próximo descendente, mas se referia ao próprio Messias, ao Cristo, ao prometido, ao ungido. Deus fez essa aliança então com Davi. Um dos seus descendentes se assentará no seu trono. E Davi sabia que esse descendente, embora morresse, não permaneceria morto, porque o trono teria que durar para sempre. Então, mesmo que ele morresse, ele não veria corrupção, porque teria que se assentar no trono para sempre. Ele se assentaria, então, no trono de Davi. É onde fica esse trono de Davi, irmãos? Onde fica o trono de Davi que Jesus, ou que o Messias, se assentaria? Há alguns irmãos que não creem no trono de Davi literal, no trono de Davi, no reino político de Davi na terra. Alguns que asseveram que esse trono de Davi é no céu, que Jesus está reinando no céu, está reinando também a partir da sua igreja. Mas a promessa de Davi diz a respeito ao trono de Davi, não ao trono de Deus. O Senhor subiu ao céu e assentou no trono de Deus. Mas a aliança de Deus com Davi não era o trono do céu. Porque diz aqui, no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus. Então o trono de Davi não está nos céus. Davi jamais se assentou nos céus. Para que agora um outro descendente seu venha e assente no seu lugar. Não é assim. Esse trono, então, é na terra. O trono em Jerusalém. Vamos ler Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, essa profecia se refere a Cristo, nós sabemos disso. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo está sobre seus ombros. Jesus trará paz sem fim sobre o trono de Davi. Essas palavras se cumpriram, irmãos. Na manifestação de Jesus, quando Jesus veio para sofrer, para ser crucificado como Jesus Nazareno, rei dos judeus. Se cumpriu isso? Houve paz sem fim no trono de Davi? Como é que se encontra hoje o trono de Davi? Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós. Capítulo 9. Amós 9, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Versículo 14. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Hoje o tabernáculo de Davi se encontra caído. Até quando? Até quando o tabernáculo de Davi, a casa de Davi, ficará caída? Até a plenitude dos gentios. Quando os irmãos se reúnem em Jerusalém para decidir se os gentios devem ou não ser circuncidados, aí um irmão fala de um jeito, um outro irmão fala de outro jeito, havia aqueles fariseus zelosos da lei, aí levanta Tiago, irmão do Senhor, presbítero em Jerusalém, e cita essa passagem de Amós, que o tabernáculo de Davi ficaria caído até que houvesse entrado a plenitude dos gentios. Até que Deus providenciasse, provesse para si um povo. E esse povo nós sabemos é a igreja. Até que a igreja esteja completa. A hora que a igreja ficar completa, aí então vem a restauração do tabernáculo caído de Davi. Então, por enquanto, o trono de Davi está vazio. Desde que os judeus foram levados para a Babilônia, aquele trono está vazio. Está vazio porque não tem nenhum herdeiro ao trono. Existe alguém que pode requerer aquele trono? Esse trono é meu. Tem algum que pode requerer? Tem um. É Jesus. Ele é filho de Davi, ele é herdeiro legítimo, da sua linhagem, quem dela cogitou? Quando então crucificavam Jesus, quem cogitou que ele era o filho de Davi? Alguns sabiam que ele era filho de Davi, o cego de Jericó sabia, não via nada, mas ouviu falar a fama dele e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que ele sabia, embora sendo cego? Porque havia as profecias, eles aguardavam o filho de Davi. Eles aguardavam o libertador. E ele sabia que Jesus de Nazaré era o filho de Davi. Então ele aguardava. Quando eles diziam, filho de Davi, se refere àquele que se assentaria no trono de Davi e reinaria eternamente. Versículo 31 de Atos. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, 3 dias depois da morte do Senhor Jesus, ele se levantou. Sem nenhuma corrupção. No corpo do Senhor Jesus, na sua carne, não havia pecado. Ele carregou os nossos pecados, mas nele mesmo não havia pecado. 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos ler em João, capítulo 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até esse momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 7 e 8. E pregava João Batista, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, essa é a promessa do Pai. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Mas quando é que se cumpriria essas coisas? O que era necessário para que se cumprisse isso? João já estava batizando nas águas. E agora? Quando que se cumpriria nisso? Isso nos discípulos de Jesus. Quando é que Jesus batizaria com o Espírito Santo? E João 7, ele explica. Quando ele subisse, quando ele fosse exaltado, quando ele fosse glorificado, ele então derramaria o Espírito Santo. Ele batizaria com o Espírito Santo. Até esse momento, mesmo no último dia da grande festa, da festa dos tabernáculos, quando Jesus disse essas palavras, não tinha se cumprido. Jesus teria que morrer, ser levado aos céus, ser glorificado e derramar a promessa. Então foi assim que se cumpriu. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa, então cumpre-se a promessa de que ele batizaria com o Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvi. Então o Senhor derrama o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, depois de ter sido exaltado à destra do Pai nas alturas. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Davi não subiu ao céu. Na verdade, João diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Unigênito Filho de Deus. Ninguém subiu ao céu. Ah, mas Paulo não subiu ao terceiro céu? Paulo não foi no paraíso e ouviu palavras maravilhosas? No sentido de subir, de permanecer no céu, de estar. A Bíblia diz, só o Filho de Deus subiu. Estar à direita de Deus, na presença de Deus, só Jesus. Existe em Apocalipse, nós lemos, aqueles que estão debaixo do altar, almas daqueles que estão debaixo do altar. Mas na presença de Deus, só Jesus subiu. Hebreus capítulo 7, 23 e 24. Hebreus capítulo 7, 23 e 24. Vamos ver a partir do 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui diz acerca dos sacerdotes. A lei instituiu sacerdotes. E não podia ser poucos sacerdotes. Porque aqui diz algo, que pela morte eles eram impedidos de continuar o serviço de sacerdote. Então alguém era sacerdote, algum filho de Arão, vamos supor, Finéas. Finéas era sacerdote. Até quando ele era sacerdote? Até quando que ele seria sacerdote? Ou quando ele ficasse velho, né, porque tinha uma idade? E pela morte também, até a morte. O sumo sacerdote era até a morte. Morria. E depois que ele morria, ele poderia continuar sacerdote? O que diz Hebreus? Não. Eles foram interrompidos pela morte. Aqui a palavra diz, Davi não subiu aos céus. A atividade de Davi foi interrompida pela morte. Ninguém subiu aos céus. Por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, só há um mediador entre Deus e os homens. Olha aqueles santos que antes eram sacerdotes, eles hoje podem sacerdotar com você? Oficiar como sacerdotes com você? Por que que eles não podem? Dois motivos. São interrompidos pela morte. E o segundo, não subiram ao céu. Ninguém subiu aos céus. Então não precisa alguém ficar rezando, Ave Maria, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Impossível. Impossível. Morreu. Foi interrompida pela morte. Jesus morreu, mas não permaneceu na morte. E hoje, porque ele está vivo, pode interceder para sempre por nós. Davi não subiu ao céu, os santos não subiram ao céu, ninguém subiu ao céu, a não ser Jesus. Eles não subiram ao céu, então não pode interceder por você. Só Jesus. Versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Vamos ver esse texto explicado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Então em Israel havia esse pensamento que o Cristo seria filho de Davi. Isso era concordância. Não havia dúvida de que o Messias seria filho de Davi. O Messias não seria filho da tribo de Benjamim, nem da tribo de Levi. Seria filho da tribo de Judá, da casa de Davi. Não tinha dúvida nisso. Não tinha dúvida. 43. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, a fazer-lhe perguntas. Então Davi profetizou: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110. E Jesus então interpreta esse salmo como sendo o salmo do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te. Jesus interpreta que o Messias se assentaria à destra de Deus. Mas se o Messias é filho de Davi, como é que ao mesmo tempo ele é Senhor de Davi? Em português, nós respeitamos os mais velhos, nós dizemos como para os mais velhos. É o filho chama o pai: meu filho, vem aqui. Aí que o filho responde para o pai? Em respeito: Senhor, o que você quer? Sim, Senhor. Boa mãe: sim, Senhora. Porque em autoridade o pai é superior ao filho. Mas agora aqui, um pai está chamando de Senhor o filho. Sim, Senhor. Um pai está subordinado ao filho. Então, como que é isso? E ninguém conseguiu responder a Jesus. Ninguém entendia essas coisas. Davi sempre respeitaria Jessé, seu pai. Jessé não falaria de Davi: meu Senhor. Jessé falaria: meu filho, respeito comigo, sou seu pai. Mas o Messias seria, ao mesmo tempo, filho e Senhor de Davi. Por que se daria isso? Porque, na verdade, as origens do Senhor Jesus são origens eternas. É o próprio Deus que se fez carne. O próprio Senhor que se fez carne. Esse salmo revela também, irmãos, poderíamos dizer, parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho. Disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, Deus Filho: assenta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus seria filho de Davi, Senhor de Davi, e seria o Cristo. A ordem de Deus para o Senhor seria: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Essa é uma palavra para o Messias: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos. Mas essa é uma palavra também experimentada por Davi. Davi, pelos salmos, nós vemos que sempre ele aguardava a salvação no Senhor. Sempre Davi era perseguido, Davi tinha inimigos. Na sua juventude, Davi foi perseguido pelo rei Saul. Na sua velhice, Davi foi perseguido pelo seu filho, Absalão. E sempre Davi aguardava a salvação do Senhor. Davi, embora clamasse angustiado, ele descansava no Senhor. A ordem do Senhor para o seu Messias é: assenta-te. Assenta-te à minha direita. E será que nós, irmãos, não estamos incluídos nesse assentar de Cristo? Ou não? Nós assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Então qual é a palavra de Deus para nós com respeito aos nossos inimigos? Vamos brigar com os nossos inimigos? É. Nós temos luta. Mas a palavra de Deus tem que ser observada. Irmãos, Fica sentado. Espere que o Senhor coloque seus inimigos debaixo dos seus pés. E Ele colocará? Colocará, irmãos. Isso é promessa dele. É difícil, né? É, mas espera. Mas Ele diz, assenta-te. Qualquer um pode se assentar à direita do Pai. Ou qualquer um pode se assentar à direita de Deus. Nós podemos assentar à direita de Deus em pecado? O que vocês acham? Eu pequei, estou vivendo em prostituição, em impureza, em lascívia, em cobiça, em gritaria, em briga. Eu vou descansar em meu Deus. Oh, meu Deus, estou sentado. Estou sentado, não. Porque a palavra de Deus em João diz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que andamos na luz e estamos nas trevas, mentimos. Mas se nós andarmos na luz, nós teremos comunhão com Deus. Mas se nós andarmos nas trevas, nós não estaremos nessa posição de assentar e esperar que os nossos inimigos sejam derrotados. Pelo contrário, o que acontecerá quando nós estamos em pecado? O que vocês acham? Os inimigos virão e nos derrotarão. Essa foi a promessa de Deus com Israel. Quando Israel se voltava para Deus, os inimigos eram derrotados. Não interessa, pode ter uma multidão enorme. Mas aí vem Gideão com 300 soldados, carregando uma tocha e um vaso de barro. Ah, que loucura! Uma tocha e um vaso de barro. E era para quebrar os vasos, né, e gritar, pelo Senhor e por Gideão. E os midianitas foram derrotados. Porque o próprio Senhor os confundiu. E um midianita brigava com o outro, com o midianita. Na verdade, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. O acampamento de Israel no deserto foi disposto com o tabernáculo no centro. E ao norte, 4 tribos. Ao sul, 4 tribos. A leste, 4 tribos. E a oeste, 4 tribos. As tribos ficavam voltadas para o centro ou para fora? Ficavam de costas. 3 vezes 4, 12. 3, 3, 3. Isso. Elas ficavam de costas para os inimigos ou de costas para o tabernáculo? Os inimigos? Não é perigoso, não? Maior é isso mesmo, irmãos. Precisamos aprender essas coisas. Maior é o que está conosco. Às vezes hoje, irmãos, muita ênfase tem se dado ao inimigo. Eu vou dar um parecer meu. E mesmo nas orações, às vezes nós nos voltamos para o inimigo de Deus. Eu acho que está um pouco desequilibrado isso aí. Nós estamos orando para o Pai. Senhor, muito obrigado. O Senhor é bendito. O Senhor é lindo. Mas Satanás, o Senhor é muito feio. O Senhor não, você é muito feio. Essa ênfase, ao meu ver, está equivocada. Nós, como Israel, nós estamos no deserto, estamos voltados para o tabernáculo. E nas nossas costas tem um inimigo. E quem vai cuidar dele? Senhor. Salmo 34, por favor. Salmo 34. Vamos ver aqui. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Não seremos envergonhados pelo inimigo? Quando nós estivermos buscando o Senhor, sendo acolhidos pelo Senhor, contemplando o Senhor com os nossos rostos voltados para o tabernáculo, não voltados para os inimigos, não seremos envergonhados. 6. Clamou este aflito
E o Senhor o ouviu.
Nós vamos passar a aflição?
Vamos.
Mas contudo, o nosso clamor é voltado para o Senhor. E o Senhor vai nos ouvir. E o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. A ênfase que eu quero dar para os irmãos. Nós voltamos para o Senhor, nos assentamos à direita do Senhor, nos assentamos com Cristo, e sempre nosso coração está com o temor do Senhor. Tema o Senhor. Não temos inimigos. Tema o Senhor e Ele te livrará. Essa é a promessa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Era assim com Israel. Bastava Israel confiar no Senhor e os inimigos seriam derrotados. O inimigo se levantará contra nós? Levantará. Mas no Senhor nós pelejaremos. O que eu quero dizer para os irmãos, volte seu coração para o Senhor. Esqueça, não esqueça os ardis, mas esqueça pouco o inimigo. Não dá tanta ênfase ao inimigo. Não precisa dar ênfase ao inimigo. Não precisa. Vocês não vão ver no Novo Testamento, irmãos, nenhuma oração voltada para Deus e para Satanás no mesmo tempo. Você não vai ver isso. Paulo está lá pregando o Evangelho em Filipos e tem uma mulher endemoniada lá que seguiu nele vários dias. Um dia, Paulo resolve e volta para ela e fala assim, ó, espírito imundo, sai. A ênfase de Paulo, o coração de Paulo, a busca de Paulo, é o Senhor, primeiramente. Vamos buscar o Senhor, vamos voltar para o Senhor. E Ele certamente dá a vitória sobre o inimigo. Novamente, repito, quando é que virá a derrota? Irmãos, quando nós não estivermos andando na luz. Aí não se engane. Quando você não tem comunhão com Ele, Deus manda disciplina, Deus manda os inimigos. Mas quando você está na luz, está em temor do Senhor, o anjo do Senhor se acampará ao seu redor e te livrará. Essa é a promessa de Deus. Assenta-te. E Jesus está assentado hoje. E quem que vai subordinar todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés? Deus Pai. É, Pai, eu vou ficar aqui sentado? Vai ficar sentado. Eu vou esperar? Espera. Ah, mas eu estou querendo ir. Eu quero buscar minha noiva? Não, fica sentado. É agora, Pai? Não, espera. E Deus Pai colocará todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés. Todos os inimigos. Satanás, anticristo, besta, dragão, morte, tudo. Os homens perversos, todos serão colocados debaixo do pé de Jesus, pelo Pai. Semana que vem nós continuamos, se o Senhor permitir.